Mensagens Escolhidas, Volume 3, Capítulo 8 – A Questão da Influência. Quem contou isso para a irmã White? Os que não fizeram caso das mensagens de advertência perderam a orientação. Alguns, em sua confiança em si mesmos, ousaram afastar-se daquilo que sabiam ser verdade com as palavras. Quem contou isso para a irmã White? Essas palavras revelam a medida de sua fé e confiança na obra que o Senhor me deu para fazer. Eles têm diante de si o resultado da obra que o Senhor me confiou. E se isto não os convence, nem argumentos, nem revelações futuras teriam alguma influência sobre eles. O resultado será que o Senhor falará novamente em punição, como tem falado no passado. Alguém lhe contou essas coisas? Alguns estão propensos a perguntar, quem contou essas coisas para a irmã White? Eles até me têm lançado a pergunta, alguém lhe disse essas coisas? Pude responder-lhes sim. Sim, o anjo de Deus me falou. Mas o que eles querem dizer é, os irmãos e as irmãs estão expondo suas faltas? No futuro não depreciarei os testemunhos que Deus me deu, fazendo explanações para tentar satisfazer essas mentes tacanhas, mas considerarei todas essas perguntas como um insulto ao Espírito de Deus. O Senhor achou conveniente impelir-me a posições em que não colocou a nenhuma outra pessoa em nossas fileiras. Ele pôs sobre mim fardos de repreensão que não tem dado a nenhum outro indivíduo. Alguém o contou para a irmã White. Agora mesmo a descrença é expressa pelas palavras. Quem escreveu estas coisas para a irmã White? Mas não sei de ninguém que as conheça assim como são, e ninguém que pudesse escrever aquilo que ele não imagina existir. Alguém o contou para mim, aquele que não falsifica, julga mal ou exagera nenhum caso. Não é digna de confiança se houver sido influenciada. Pensais que indivíduos me imbuíram a mente de preconceitos. Se eu me encontro nessa situação, não estou habilitada para ser encarregada da obra de Deus. A senhora White não lia certas cartas ou artigos. Talvez você me acuse por não ler seu pacote de escritos. Eu não os li, nem as cartas enviadas pelo Dr. Kellogg. Eu tinha uma mensagem de severa reprimenda para a casa publicadora e sabia que se eu lesse as comunicações que me foram enviadas, mais tarde, quando o testemunho se tornasse conhecido, você e o Dr. Kellogg seriam tentados a dizer, eu lhe dei essa inspiração. Não tenho tido o hábito de ler artigos doutrinários na revista Review and Herald para que meu espírito não tenha alguma compreensão das ideias e opiniões de outrem e para que o molde das teorias de algum homem não tenha conexão alguma com o que escrevo. Uma questão suscitada no começo de seu ministério. Se acaso você tivesse dito tanta coisa assim, isso teria afetado as visões que Deus me dá? Nesse caso, as visões não são nada. Aquilo que você ou qualquer outra pessoa tem dito não é absolutamente nada. Deus tomou a questão a seu cargo. O que você disse, irmã D, não influenciou de modo algum. Minha opinião nada tem que ver com o que Deus me mostrou em visão. A repreensão não provinha de boatos. Recebi sua carta e procurei respondê-la. O irmão diz que aceitou os testemunhos, mas não aceita a parte referente ao engano. No entanto, meu irmão, ela é verdadeira, e os boatos nada têm que ver com este caso de repreensão. Uma tentativa para guiar a senhora White. O irmão E sugere que o povo se agradaria de que eu falasse menos sobre dever e mais a respeito do amor de Jesus. Mas desejo falar como o Espírito do Senhor me impressionar. O Senhor sabe melhor o que este povo necessita. Falei pela manhã, sábado 17 de outubro, de Isaías 58. De modo algum contornei a realidade dos fatos. Manipulada por alguém poderoso em conselho. Aos que dizem, alguém manipula seus escritos. Reconheço a procedência da acusação. É alguém que é poderoso em conselho, alguém que me apresenta a condição das coisas. Por que às vezes eram feitas indagações? Alguém que me fez uma confissão contou-me que dúvidas e descrença haviam sido acalentadas por eles contra os testemunhos por causa das palavras que lhes foram ditas pela irmã F. Uma coisa mencionada era que os testemunhos para os indivíduos me haviam sido relatados por outros, e eu os transmiti como se fossem uma mensagem de Deus. Minha irmã sabe que com isso está me fazendo passar por hipócrita e mentirosa. Um caso mencionado pela irmã F foi que ela me contara tudo sobre o caso da família do irmão G, e o que ela soube em seguida era que eu estava relatando as próprias coisas que me contara, como sendo aquilo que o Senhor me havia mostrado. Permite que eu explique o que houve. Frequentemente me são mostradas famílias e indivíduos, e quando tenho oportunidade, indago aos que estão familiarizados com elas como essa família está passando, com a finalidade de determinar se os pastores ou o povo têm algum conhecimento dos males existentes. Este foi o fato no caso relacionado com a família do irmão G. Eu queria ver se o testemunho era confirmado pelos fatos. Mas a informação dada não originou testemunho, embora almas imprevidentes e tentadas possam interpretá-la desse modo. Quem o contou para Paulo e para a irmã White? Quando um testemunho do Senhor é apresentado aos que erram, frequentemente é feita a pergunta: quem o contou para a irmã White? Este deve ter sido o caso nos dias de Paulo, pois alguém deve ter tido o interesse da igreja no coração para apresentar ao apóstolo, o ministro designado por Deus, os perigos dos membros da igreja que ameaçavam sua prosperidade. Há tempo de falar e tempo de estar calado. Naturalmente é preciso fazer alguma coisa, e o ministro designado pelo Senhor não deve ser omisso em sua obra para corrigir esses males. Agora esses males estavam existindo, e Paulo tinha uma obra a ser feita para detê-los. Sabemos que o estado das igrejas fora apresentado a Paulo. Deus lhe deu luz e conhecimento a respeito da ordem que devia ser mantida nas igrejas, dos males que surgiriam e teriam de ser corrigidos e enfrentados com firmeza, conforme a gravidade de seu caráter. O Senhor revelara a Paulo a pureza, a devoção e a piedade que deviam ser mantidos na igreja, e ele sabia que as coisas que surgissem em oposição a isso precisavam ser reprovadas de acordo com a luz que lhe fora dada por Deus. Por que são feitas indagações? Quando questões referentes a uma igreja são apresentadas ao meu espírito, por vezes brilha, por assim dizer, uma luz do céu, revelando pormenores que Deus me apresentou desse caso. E quando o encargo se faz sentir em minha mente, com referência a igrejas, famílias ou indivíduos especiais, frequentemente indago a condição das coisas na igreja, e o assunto é todo escrito antes que eu vá a essa igreja. Quero, porém, que os fatos confirmem os testemunhos, e me preocupo em saber de que modo devo expor a luz que Deus me deu. Se os erros têm manifestamente afetado a igreja, se os exemplos são de molde a desencaminhar a igreja, enfraquecê-la na fé e fortalecer a descrença, então a obra a ser feita não deve restringir-se a famílias em particular ou só a indivíduos, mas vir perante a igreja toda para deter o mal e lançar luz no espírito dos que têm sido iludidos por obras enganosas e interpretações errôneas. Além disso, quando estou diante do povo, incide sobre mim a luz que Deus me deu no passado com referência às faces que se acham diante de mim, e sou impelida a falar pelo Espírito do Senhor. Esta é a maneira como tenho sido usada, contemplando muitos casos. E antes de expor esses casos, quero saber se o caso é conhecido por outros, se a sua influência é de molde a prejudicar a igreja em geral. Às vezes são feitas perguntas e por vezes isso determina a maneira de tratar esses casos, se diante de muitos ou de poucos, ou diante das próprias pessoas. Se o caso é de tal natureza que possa ser tratado em particular e outros não precisam sabê-lo, desejo grandemente fazer tudo o que for possível para corrigi-lo e não dar publicidade à questão. Permaneço sozinha, rigorosamente sozinha. Tenho uma declaração a ser feita. Quando o Senhor me apresenta algum assunto em instrução e tem uma mensagem a ser transmitida sobre o referido assunto, procuro, na medida da habilidade que Deus me deu, tornar conhecido o assunto, apresentando o pensamento e a vontade de Deus com tanta clareza como minhas capacidades humanas, guiadas e controladas pelo Espírito Santo, conseguem trazer todo o assunto diante de mim para apresentá-lo a outros. Quanto às sérias questões que me são dadas, não tenho concedido a pessoa alguma, homem ou mulher, o direito de ter o menor domínio sobre a minha obra que o Senhor me deu para realizar. Desde há 21 anos, quando fui privada de meu marido pela morte, não tenho tido a menor ideia de casar outra vez. Por quê? Não porque Deus o proibiu, não. Mas permanecer sozinha era o melhor para mim, para que ninguém sofresse comigo ao levar avante a obra que me foi confiada por Deus. E ninguém devia ter o direito de influenciar-me de algum modo com referência à minha responsabilidade, minha obra, em dar meu testemunho de animação e repreensão. Meu marido nunca me impediu de fazer isso, embora eu recebesse auxílio e animação dele e frequentemente sua compaixão. Tenho sentido muitíssima falta de sua simpatia, orações e lágrimas. Ninguém pode compreender isto como eu mesma. Mas minha obra tem de ser efetuada. Nenhum poder humano devia causar a menor suposição de que eu seria influenciada na obra que Deus me deu para fazer em transmitir meu testemunho àqueles aos quais Ele me tem dado repreensão ou animação. Tenho estado sozinha nesta questão, rigorosamente sozinha, com todas as dificuldades e com todas as provações relacionadas com a obra. Só Deus poderia ajudar-me. A última obra que me compete realizar neste mundo logo estará concluída. Preciso expressar-me claramente, de modo que, se possível, não seja mal compreendida. Não tenho uma só pessoa no mundo que introduza alguma mensagem em minha mente ou que me imponha algum dever. Dir-lhe-ei agora, irmão F., quando o Senhor me dá uma incumbência para você ou para qualquer pessoa, recebê-la-ão da maneira e do modo que o Senhor a der para mim.